Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar a minha fala sobre o tema de Rondônia, senhor presidente, eu queria mais uma vez, já fiz isso ontem aqui na tribuna do Senado, e queria reiterar mais uma vez as nossas homenagens às mulheres. Em nome da senadora Ana Amélia, que está aqui no plenário do Rio Grande do Sul, da deputada federal Marinha Raup, minha esposa, que está aqui também no plenário, de todas as mulheres rondonienses e brasileiras, desejar os nossos parabéns, externar os nossos parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Mulheres guerreiras, como essas que estão aqui, senadora Ana Amélia, deputada federal Marinha Raup, que tem sido exemplo, né, de dedicação, de tenacidade, de trabalho em defesa do povo dos seus estados. E assim como muitas mulheres falavam ontem aqui, senhor presidente, da Dama de Ferro, primeira-ministra britânica, a Margaret Thatcher, que abriu, né, acho que despertou o interesse nas mulheres do mundo inteiro, que as mulheres poderiam avançar, que as mulheres poderiam galgar posições inimagináveis até aquele momento. E hoje, mulheres presidindo nações, mulheres governando estados, mulheres presidindo grandes corporações, grandes indústrias, mulheres no parlamento, no senado, na Câmara Federal, enfim, as mulheres hoje podem tudo. As mulheres podem pilotar avião. Eu mesmo já embarquei uma época num avião do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para São Paulo, cuja tripulação eram mulheres, a piloto, copiloto, todas mulheres, e não tive nem um pouco de medo, porque as mulheres são capazes. Senador Fernando Bezerra, senador Jorge Viana, senhora, senador Paim, lá do Rio Grande do Sul, mulheres gaúchas, pilotando Boeing, né, toda a tripulação feminina. Então as mulheres podem fazer parte da NASA, de pilotar naves espaciais e dirigir qualquer corporação e qualquer nação. Então, parabéns, às nossas sinceras homenagens às mulheres do Brasil.
Senador Waldir Raup, eu queria agradecer, estou muito bem acompanhada aqui com a Marinha Raup, que o senhor conhece bem, né? Acho que conhece bem. Eu queria lhe dizer que acrescentaria também nessa relação da referência a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, o espaço que Indira Gandhi teve no seu tempo, Golda Meir, em Israel, e atualmente a Hillary Clinton, nos Estados Unidos, além de várias secretárias de Estado dos Estados Unidos, que mostraram exatamente um protagonismo das mulheres, independente do julgamento do mérito das orientações políticas, mas pela força e o vigor que tiveram, e agora Angela Merkel, na Alemanha, com essa permanência no governo, com a aprovação da população do país dela, Angela Merkel, que também está demonstrando. Países nórdicos também têm no comando das suas nações, a Suécia, a própria Noruega, a Finlândia, onde a presença feminina é muito maior nos parlamentos e também no poder executivo. Então, queria apenas acrescentar e destacar-lhe a sua correção de ter feito referências ao papel da Margaret Thatcher, que teve um filme, A Dama de Ferro, mostrando o outro lado, o lado mais humano dessa líder europeia ou inglesa. Muito obrigada pela gentileza e pela homenagem que faz às mulheres, senador.
Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, e incorporo vossa parte ao meu pronunciamento, que trouxe contribuições importantes. E Hillary Clinton, que agora é pré-candidata à presidência dos Estados Unidos. Eu acho que nunca uma mulher... A primeira mulher americana, né, a presidir aquele país um pouco machista, né, os Estados Unidos. O primeiro negro, que termina já o segundo mandato, né, e a primeira mulher poderá ser candidata e eleita à presidência da República dos Estados Unidos. Mas, senhor presidente, entro agora no meu pronunciamento, mas antes ainda registrar a presença do secretário de Estado da Saúde de Rondônia, doutor Pimentel, que foi secretário, acho que por 6 ou 7 anos, do município, 8 anos, por 8 anos foi secretário da capital, de saúde da capital, e fez um excelente trabalho, reconhecido no Brasil, reconhecido pelo Ministério da Saúde e por outros estados que quiseram levá-lo. Certa vez, quando terminava a gestão dele de secretário municipal de Porto Velho, Boa Vista, a ex-deputada, hoje prefeita de Boa Vista, Tereza Jucá, queria levá-lo para Boa Vista, para Roraima. Mas aí o governador do estado, Confúcio Moura, eleito governador do nosso partido, convidou para assumir a Secretaria de Estado da Saúde. E deu uma dinâmica importante. Fato é que a saúde de Rondônia, né, é outra depois da ascensão do secretário Williams Pimentel à frente da pasta da Secretaria da Saúde do estado de Rondônia. Mas, senhor presidente, eu trago agora aqui um tema um pouco triste, um pouco chato, mas eu vou ter que falar o que ocorreu ontem lá no meu estado de Rondônia. Ontem assistimos com preocupação o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, meu estado, decidir por 4-3 pela cassação do diploma do governador Confúcio Moura, reeleito governador do meu partido, do PMDB, e o seu vice Daniel Pereira, do PSB, por abuso de poder econômico. As notícias veiculadas informavam que a decisão compreendia também compra de votos, o que absolutamente não é verdadeiro. Trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral proposta pela coligação adversária sobre o fundamento de que houve abuso de poder econômico que teria beneficiado o nosso candidato. O argumento é que esse abuso de poder ocorrera em virtude do fornecimento de alimentação aos convencionais. Vejam bem, fornecimento de alimentação aos convencionais e filiados do partido, por ocasião da convenção realizada no dia 29 de junho de 2014. Lembro-me perfeitamente da nossa convenção, realizada na sede da Casa de Eventos, denominada Talismã. A coligação vitoriosa foi formada por 9 partidos. Eu estava lá na mesa, eu era naquele momento presidente do PMDB Nacional. A convenção estava sendo presidida pelo meu primeiro suplente no Senado, que é o presidente em exercício do PMDB de Rondônia, Dr. Tomás Correia. Estiveram presentes filiados e convencionais de todos os rincões do estado, desde os mais distantes, como Caravanas de Cerejeiras, extremo sul do estado, Colorado, Vilhena, Cabixi e Guajaramirim, lá no extremo norte, e outras. Todas as cidades de Rondônia estavam lá presentes com os seus convencionais. O processo chegou a julgamento final, no dia de ontem, com parecer do Ministério Público Eleitoral pela improcedência da ação. Vejam bem, pela improcedência da ação, que se manifestou 2 vezes por escrito nos autos e, inclusive, em plenário na sessão. O resultado do julgamento demonstra que o mesmo foi alvo de muitos debates e polêmica, pois teve início no dia 11 de fevereiro e, depois de vários pedidos de vistas, terminou ontem. Tenho profundo respeito, senhor presidente, pela Justiça Eleitoral, em especial pelos membros do Tribunal Regional, aos quais conheço todos. São pessoas honradas e compromissadas com a Justiça. Entretanto, não posso concordar com tamanho equívoco. A gente assiste e participa de convenções há anos, há décadas. A distribuição de alimentação aos convencionais e partidários ocorre sempre. Não há qualquer abuso de poder nisso, até porque, senhor presidente, quem paga são os partidos e não os candidatos. No momento da convenção, ainda não há candidatos. Os candidatos são homologados no final do dia, às 5 horas da tarde, quando se encerra a convenção, é que é declarado candidatos que saíram eleitos na convenção. E ainda não tem registro. Ainda não pode nem fazer campanha, não pode nem distribuir panfletos, materiais de campanha, porque não são candidatos. Então, que mal tem nisso dos partidos políticos pagar alimentação para os convencionais? Imagine, senhoras e senhores senadores, aquelas pessoas que visitaram a convenção, realizada em local distante do centro da cidade de Porto Velho, particularmente aqueles convencionais e partidários que vieram em caravanas não terem um copo de água, não terem um copo d'água, uma alimentação mínima sequer, um lanche. A Convenção Nacional do PMDB, ou as Convenções Nacional do PMDB, e acredito que todas as convenções nacionais dos demais partidos, serve refeições, serve lanches, serve água, até aqui dentro do Congresso, e quem paga? Tem um ditado, senador Fernando Bezerra, um ditado muito popular, muito comum, que não existe almoço e janta de graça. Alguém tem que pagar a conta, e são os partidos que pagam essa conta. O PMDB, historicamente, nas suas convenções, fornece passagem para os convencionais. Como é que um convencional lá do Acre, vou citar aqui o Flaviano Mello, ex-senador, Flaviano Mello, hoje deputado federal, ex-governador, né, do estado do Acre, que é convencional, que é presidente do PMDB do Acre e é convencional, como é que ele vem com a sua equipe de convencionais, de delegados, lá do estado do Acre, pagando passagem, pagando hotel, pagando alimentação para votar na convenção? Como é que vem lá do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul e de todos os estados brasileiros tem convencionais? O PMDB fornece a passagem, o PMDB fornece alimentação, o jantar de boas-vindas, porque vem num dia anterior, porque no outro dia de manhã começa a convenção. O PMDB fornece o lanche ou o almoço, se tiver, no dia da convenção, para esses convencionais. Então, sempre aconteceu esse tipo de alimentação nas convenções. E acredito que os outros partidos também tenham feito a mesma coisa. Ora, todos sabem, e o desembargador, relator, senhor presidente, o relator desse processo foi um desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia. Assim entendeu o relator que as pessoas que lá compareceram eram pessoas compromissadas com seus partidos e com a candidatura do governador Confúcio Moura e do seu vice, que lá foram homologada, com a formação da coligação que se sagrou vitoriosa nas urnas. Eram vários partidos que estavam lá, não era só o partido do governador. E vários, lá foi eleito na convenção a candidatura do senador Assir Gurgas, do PDT, que fazia parte da coligação, do vice, que já falei, Daniel Pereira, do PSB, dos deputados federais, estaduais, não era só o governador. E não foi o governador que pagou essa conta. Portanto, não vejo aqui abuso econômico nenhum nesta convenção. Ressalto que é absolutamente correto o entendimento do desembargador Roosevelt, que foi o relator desse processo, com parecer favorável, quando afastou a hipótese de abuso do poder. Creio que a justiça será feita junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, pois os recursos serão naturalmente interpostos. Nesta forma, o governador permanecerá no cargo até o julgamento dos recursos, porque tem efeito suspensivo. Portanto, tranquilizo a população rondoniense que o governo segue sem qualquer descontinuidade. Portanto, o governador Confúcio Moura continuará no governo no exercício do seu mandato, até que o processo seja julgado. O governador Confúcio Moura é um homem honrado, sério, não pode e não deve se abalar com essa decisão. O governador Confúcio esteve a semana inteira aqui em Brasília, em audiências em vários ministérios, do planejamento, das cidades, do transporte, da saúde, enfim, vários ministérios levando os recursos e investimentos acompanhado por toda a bancada federal. Toda a bancada federal acompanhou nessa peregrinação do governador Confúcio Moura aqui em Brasília, esta semana. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador ministro Fernando Bezerra.
Senador Valdir Raup, eu queria trazer também aqui a nossa solidariedade em nome do PSB em relação a essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Ontem o partido fez uma reunião da sua executiva nacional e todo o partido estará mobilizado para acompanhar a discussão desse recurso aqui no Tribunal Superior Eleitoral, porque nós concordamos com todas as colocações que Vossa Excelência está fazendo da tribuna desta casa. E quero aqui pessoalmente dar um testemunho em favor do governador Confúcio Moura. Eu, como ministro da Integração Nacional, tive em Rondônia, recebi por diversas vezes o governador Confúcio Melo no meu gabinete, é um homem da política com P maiúsculo, dedicado, esforçado, colocando os interesses do seu povo e do seu Estado à frente das suas decisões. Portanto, eu tenho absoluta certeza que a justiça vai prevalecer e Rondônia terá o privilégio de continuar assistindo à administração exitosa e vitoriosa que o governador Confúcio desenvolve lá no seu Estado. Muito obrigado.
Obrigado pela contribuição e pela disponibilidade de disposição para nos acompanhar nessa empreitada, porque o vice-governador é do vosso partido, PSB. Temos prefeitos importantes no estado da capital e da segunda cidade, da primeira e a segunda cidade de Rondônia também, do PSB, cujo governador tem uma parceria muito estreita, né, de cooperação, de colaboração com os governos do PSB, das prefeituras lá no estado de Rondônia. Jamais, senhor presidente, compartilharia com alguma ilegalidade em sua eleição. Deve sim continuar seu trabalho, o governador fala do governador, continuar seu trabalho incansável em prol do povo de Rondônia. Reconhecido nas urnas com sua reeleição, repito, o governador foi reeleito. Reeleito pelo trabalho que realizou na educação, sendo premiado como a oitava posição no IDEB em 27 unidades da federação. Rondônia ficou um estado novo, ficou em oitavo lugar na educação, pelo trabalho sério, dedicado que tem feito, como aqui já disse, na área da saúde, da segurança pública, da infraestrutura, da agricultura e pecuária, da agroindustrialização, que é uma das suas vocações, desde quando foi prefeito e deputado federal, né, de levar os incentivos às agroindústrias de Rondônia, enfim, na geração de emprego e renda para a população de Rondônia. Espero que a justiça prevaleça e que essa decisão seja revista para o bem do Estado e do povo de Rondônia. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.